Serviço público, ninguém questiona a importância do serviço público. Todo mundo considera que o bom servidor público tem seu valor. Mas nós, maringaenses, temos um bom serviço público? Temos bons servidores? Meu caro Tiago Valenciano, como é que você está? E é com você essa questão.
Olá, Gilson. Olá, ouvintes da CBN Maringá. Uma pauta interessante que a gente está trazendo aí para a CBN Maringá hoje é um ranking de competitividade dos municípios que foi divulgado pelo Centro de Liderança Pública, uma ONG que trabalha com diversos estudos, publicações, cursos, palestras relacionadas à questão pública no Brasil. É uma ONG que já existe desde 2012, praticamente há 10 anos no Brasil, fazendo esse tipo de trabalho. E ela divulgou esse ranking de competitividade dos municípios, aglutinando informações e dados oficiais, dados do governo, pesquisas relacionadas a três dimensões do setor público no Brasil: a questão econômica, a questão social e das instituições. Dentro das instituições, nós temos mais 5 grupos que demonstram como que as cidades estão colocadas. Mas antes, vale uma nota metodológica. O Centro de Liderança Pública lançou esse ranking a partir das cidades que têm mais de 80 mil habitantes, ou seja, as 405 cidades do Brasil, que são as maiores. E aí ela dividiu em grupos populacionais, em faixas populacionais de habitantes. Então a gente tem Maringá encarada no grupo 5, de 300 a 499 mil habitantes. Então a gente comparou coisas iguais e populações iguais. Nessa faixa 5, que reúne 43 municípios do Brasil, é importante deixar isso claro para o nosso ouvinte, Maringá teve as seguintes notas em relação à qualificação do servidor. Do ranking, do primeiro colocado ao 43º, Maringá ficou na posição 31. Então, precisa melhorar muito ainda a qualificação do servidor público de Maringá no aspecto da prefeitura. Em relação à transparência, Maringá ficou em 9º lugar, desses municípios de 300 a 500 mil habitantes no Brasil, já vinha se destacando na transparência nacional, então ficou muito bem colocada. Na questão de abertura de empresas, das 43 cidades, Maringá ficou na posição 38. Maringá está muito ruim para abrir empresas ainda, e depois a gente vai desdobrar um pouquinho mais esses dados. Na questão do custo da função administrativa, ou seja, quanto que Maringá gasta para manter a administração pública de pé, ela ficou na posição 21, 21º lugar de 43 cidades, quer dizer, uma posição razoável. E aí, o melhor desempenho que a cidade teve foi no custo da função legislativa. A Câmara de Maringá já até divulgou essa pauta, ela ficou em 5º lugar das câmaras mais baratas desse grupo de 300 a 500 mil habitantes. Então, nas 43 câmaras do Brasil, Maringá ficou com uma 5ª mais barata, né? Então, foi o melhor índice de todos. Só que o que chama a atenção da gente é que quando a gente olha só para as cidades do Paraná, de 80 mil habitantes até Curitiba, que é a mais populosa, Maringá é a 2ª pior em qualificação do servidor público das 27 maiores cidades do Paraná e a 2ª pior para abrir empresa, só perde para Cascavel. Então, quer dizer, algo de errado não está certo, né? Já diria aquela figurinha do WhatsApp. Nós precisamos melhorar muito ainda o aspecto de abertura de empresas, principalmente porque há uma burocracia, uma dificuldade para abrir empresas na cidade de Maringá, e a gente vai ter que olhar com um pouco mais de cuidado o ranking e entender de fato o que tem gerado é isso, mas é claro que aí a gente...
Nós perdemos o contato... Ah, agora voltou.
Fiquei até surpreso, Gilson, com esse dado de que Maringá é a 2ª cidade que tem a pior qualificação do servidor público no estado do Paraná, porque é uma bandeira de campanha, inclusive do atual prefeito. Ele disse que iria investir na qualificação do servidor e talvez ele já até esteja fazendo isso, mas é um processo que vai demorar para acontecer. Então, se a cidade está em 2º lugar na qualificação do servidor, vai demorar um pouquinho ainda para o servidor melhorar, ou da prefeitura especificamente. É claro, nós temos excelentes servidores, mas na média geral nós vamos ter que elevar essa qualificação, investindo em cursos de graduação, cursos profissionalizantes, enfim. A cidade vai ter que ter um pouco mais de cuidado com a qualificação do servidor, né? Então é um detalhe interessante. E a prefeitura também sofre bastante com a rotatividade dos servidores. Volta e meia tem um concurso na prefeitura por conta disso. O servidor acaba sendo aquele concurseiro profissional, uma figura que está um pouco embaixo no Brasil, dada a quantidade pequena de concursos acontecendo nos últimos anos. E aí ele passa no concurso melhor, usa a prefeitura como um trampolim e às vezes a prefeitura vai perdendo bons valores. Eu conversei uma vez com o secretário de RH da prefeitura que ele comentou justamente isso. Falou, olha, os melhores servidores que a gente tem na prefeitura, eles saem para cargos mais atrativos, para salários melhores, ou porque já estavam nessa carreira de passar num concurso A para depois sentar a meta B, que era aquela esperada, Gilson.
Aproveitando aí a tua colocação, a gente sempre sabe, né, e é bom deixar claro, que você pode ter bons servidores públicos, pessoas que se dedicam, mas você precisa qualificar essas pessoas, você já colocou isso. Uma coisa muito importante é que quem fica muito pouco no lugar, independente de ser uma empresa pública ou uma empresa privada, é porque alguma coisa não o atrai, alguma coisa não o estimula a ficar naquele trabalho. Falta uma certa a organização e qualificação do ambiente para que você se sinta num bom lugar para trabalhar. Aí, no final, a pessoa sai. Quer dizer, você perde bons talentos. Né? Os melhores quase sempre arrumam outras oportunidades e caem fora. Né? É preciso repensar a gestão de pessoas. Né?
Assim, e é um momento ideal. A gente já comentou aqui algumas vezes no assunto da política, que é um momento muito bom para repensar na gestão da máquina pública, porque a gente está passando um momento aí da chamada quarta revolução industrial, uma pós-modernidade já gourmetizada, melhorada, então é o momento de que a gente vai ter que repensar, a partir da pandemia, essas estruturas do serviço público, que são muito rígidas, muito arraigadas, que a população ainda torce o nariz, conforme eu já comentei aqui, quando há um home office no serviço público, que algumas atividades no serviço público naturalmente vão desaparecer, como serviços mais técnicos, burocráticos e administrativos, e a prefeitura precisa ficar de olho nisso, porque esses serviços administrativos serão substituídos, infelizmente, pela máquina, e cada vez mais, é claro, a gente está passando por isso, eu aí, nativo da sociologia, sei que nós estamos caminhando para o momento de tentar colocar gente na máquina pública que seja profissionais criativos, que sejam disruptivos, que pensem na transformação e na contribuição de uma máquina pública cada vez mais inovadora e menos arcaica, burocrática, né? Aquela máquina pública de que faz aquele processo, que segue aquele rito todo dia. Daqui para frente, esse profissional que já está no mundo do trabalho, no mercado empresarial há muito tempo, ele vai começar a invadir a máquina pública e é para isso que o setor público tem que começar a olhar daqui para frente. Pensar em mais consultores, técnicos, estrategistas, gente que pense na transformação da máquina pública do que necessariamente o famoso e clássico burocrata.
Sabe uma coisa, aproveitando, vou tocar um pouco mais essa conversa com você, porque tem uma coisa legal nisso tudo. A gente costuma pensar assim, o que incentiva o funcionário público a trabalhar mais? Né? A gente sempre fala muito da empresa privada, existem critérios de avaliações nas empresas privadas, a gente tem inclusive estímulos salariais, outros estímulos por mérito. E o funcionário público, ele tem uma coisa que é considerada uma praga, né? Que é a estabilidade, que é aquela ideia do daqui não saio, daqui ninguém me tira. Né? Aquela ideia de que entrei, agora quero ver você me tirar. E tem toda uma burocracia para tirar o funcionário público. Né? Eu já estava tendo, num dos cursos de gestão que eu fiz, eu estava achando uma coisa muito engraçada, que eu tive um professor que falou sobre como que você avalia o funcionário público. Aí ele falava assim, é muito difícil, porque o gestor público, ele tem um período no mandato, 4 anos, por exemplo. Aí ele lança uma política de gestão, sai, vem o outro. Aí como é que você avalia a continuidade de um trabalho? Né? Porque você troca secretários, cargos de confiança e tal. E a gente tem aquela ruptura de trabalhos e projetos. Isso é uma praga também, né, Thiago? Você tem a mudança do gestor, muda os secretários e os cargos de confiança, aí o cara se qualifica, monta um projeto, começa a trabalhar. Como é que você avalia um fulano desse que muda tudo depois de 4 anos, quase sempre? Né?
Assim, Gilson, o problema está justamente onde? Não dá para a gente poder confundir estabilidade com estagnação. É aí que está o problema. Hoje a estabilidade está como sinônimo para alguns servidores públicos ou para metade, maioria que seja, em relação à estagnação. Se vê estabilidade, pensa na estagnação. O que é estar estagnado? Ficar no local, porque dali ninguém te tira, dali você não sai. Então a estabilidade, justamente, ela foi criada no serviço público para dar uma condição para o servidor público trabalhar sem ceder a pressões políticas, sem ceder a pressão de chefias, que normalmente são de cargos comissionados, sem ceder a pressões externas. Mas aí você levou essa questão para uma estagnação. Tipo, olha, eu fico aqui, não vou trabalhar, não vou fazer nada. Então a ideia é que você não confunda essas duas coisas. Não pense na estagnação, mas sim na estabilidade, para você desenvolver o seu trabalho. E até mesmo, alguns lugares já colocam, algumas experiências já aconteceram, de você ter consultorias externas para o serviço público. Então você contrata uma empresa especializada em RH, em recursos humanos, que vai fazer essa consultoria e vai avaliar o servidor público num período de 10, 15 anos. Aí, talvez, com essa consultoria externa, nós poderíamos fazer esse recall de servidores, né? essa nova roupagem de servidores, que eu, particularmente, sempre fui favorável a isso, porque só tem medo de perder a estabilidade quem não trabalha, né? E é o mesmo vale para o mercado de trabalho. Só tem medo de perder o emprego quem não mostra resultado.
Para fechar essa questão das empresas, nós somos a segunda cidade com mais dificuldade que você tem de montar uma empresa. Só perdemos para Cascavel, pelo que você falou, né? Aí a gente fala, pô, Maringá, a cidade do empreendedorismo, Maringá, a cidade que as pessoas têm que buscar criar ideias inovadoras, montarem seus próprios empreendimentos. Desse jeito é difícil, né?
Pois é, só perde para Cascavel no estado do Paraná. Isso também me assustou bastante, porque a gente melhorou muito já em relação àquilo que o setor público pode oferecer.
Caramba, e a gente melhorou.
Sim, já melhorou muito nos últimos anos, esses sistemas digitais, você consegue abrir uma empresa online, ou tenta pelo menos. Você tem o Alvará online, que a prefeitura já implementou. Existe um conflito de sistemas na própria prefeitura para tentar ajustar que essas coisas casem por si só. Você tem a sala do empreendedor, tem a associação comercial dando apoio. Quer dizer, tem uma estrutura montada, só que essa estrutura não está conversando. Ela não está sendo fluida, ela não está caminhando. A própria junta comercial do estado do Paraná, que exigia tudo lá protocolado, você tinha que pagar um boleto para sair a certidão no outro dia, já está emitindo as coisas mais ou menos na hora. Para quem lida com a Juscepar, a gente viu até que o escritório da junta já praticamente está sendo desativado em Maringá, está sendo tudo online. Então, quer dizer, nós estamos numa migração melhorando, mas nós precisamos identificar esse gargalo, porque é de fato uma cidade que gerou a maior quantidade de empregos no mês de fevereiro no estado do Paraná, conforme anunciado pela prefeitura. Não dá para ser tão estagnado assim em relação à abertura de empresas. Tem que ser mais ligeiro, tem que ganhar mais tempo e corrigir essas imperfeições para que melhorem esse ranking aí futuramente.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa, parabéns aí pelo levantamento, bacana o que você colocou, a gente sempre tem que falar disso, serviço público, funcionário público, isso é muito importante. A gente se fala no próximo programa.
Até amanhã, Gilson, amanhã a gente faz um balanço dos 100 primeiros dias da nova gestão de Ulisses Maia.
Perfeito, muito importante, estamos num momento tenso, hein? Com o Observatório Social, essas questões, mas a gente fala sobre isso amanhã. E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano pelo site dele, thiagovalenciano.com.br, ou ter acesso ao trabalho do Thiago também pelo Instagram, @ Thiago Valenciano.